Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima terça-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 31 de agosto de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: Saúde planeja retomada de cirurgias eletivas e fortalecimento da atenção primária. Frente Parlamentar do Coronavírus entrega relatório de trabalho à mesa diretora da Assembleia. Tribunal de Justiça rejeita suspender a delegação de rodovias estaduais ao governo federal. E Curitiba começa a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid em idosos. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias. Para deixar você muito bem informado por aqui, Paraná em Rede está no ar. Foco na atenção primária, retomada de cirurgias eletivas e regionalização fazem parte da estratégia de retomada de atendimentos na Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Saiba mais na reportagem de Amanda Yargas.
O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, falou nesta segunda-feira sobre a estratégia da pasta para o pós-Covid. Ele destacou os passos principais para a retomada das atividades, num ritmo mais natural, nos próximos meses.
Mantidas as estatísticas e os números de queda relacionados com a pandemia do coronavírus, nós podemos preparar já cirurgias eletivas, retomada de cirurgias eletivas, podemos preparar o atendimento, o acesso à saúde mental, que é outro item intangível às vezes, mas que é muito importante, muito forte. Temos um diálogo permanente com o Ministério da Saúde, observando a necessidade do atendimento dos sequelados, cidadãos paranaenses sequelados pela doença, pelo Covid, tanto no âmbito cardiorrespiratório, como também no âmbito do sistema ósseo muscular. E nesse sentido, nós vamos criar condições para atender os cidadãos paranaenses em todo o território do estado.
Segundo o secretário, para atender estas demandas, é necessária a regionalização cada vez maior do sistema.
Ninguém vai pactuar isso sozinho, muito pelo contrário. É necessário que os municípios estejam conosco e, principalmente, nesse espectro de ações que nós queremos fortalecer novamente, que é da regionalização. Não cabe trazer de 300, 400, 500 quilômetros alguém para operar uma herniorrafia, uma cirurgia de correção de hérnia abdominal ou inguinal, de 400 quilômetros para fazer aqui em Curitiba ou na região metropolitana. Nós temos que trabalhar as características e as vocações regionais. Por isso, outra incumbência que já passamos aqui para os nossos diretores, no sentido de buscar, junto com o COSENS, soluções regionais para poder alocar recursos para o final deste ano e o ano que vem.
Beto Preto disse que a saúde tem 645 obras em andamento, com aporte de R$500 milhões do Fundo Estadual de Saúde e mais de R$50 milhões para a retomada das cirurgias eletivas. O secretário estadual também agradeceu a participação dos municípios na vacinação contra a Covid-19 e na condução das ações contra a pandemia, mas reforçou a necessidade no cuidado com a atenção básica e a necessidade de integração com as secretarias municipais.
Lá na unidade básica de saúde dos pequenos municípios, a estrutura de recursos humanos toda foi voltada para atender a pandemia. Temos que voltar a atender diabéticos, asmáticos, hipertensos, temos que voltar a cuidar da saúde da mulher, o preventivo de câncer de colo de útero, temos que fazer a vacinação do calendário tradicional das crianças, acontecer a puericultura daqueles que nasceram. Isso tudo tem que voltar a ser feito. Então precisamos realmente colocar esses assuntos na pauta, na agenda. Claro, a retomada tem que ser gradual. Para parar, uma canetada resolve. Para colocar tudo para movimentar novamente, vai ter que ser necessário muito diálogo, muita ação e trabalhar juntos. Aqui, o Paraná deu demonstração que pode, unido, trabalhar bastante.
Apesar da aparente melhora no quadro geral da pandemia, Beto Preto ressaltou que as novas cepas podem trazer outros desafios.
Nós temos esse cenário de retomada à nossa frente. Os números estão caindo, nós temos os números melhorando, mas temos uma variedade enorme de cepas e variantes buscando dar a volta no âmbito da imunização formada pela vacina. Então, cabe a todos nós também saber que a própria retomada pode ter sobressaltos, pode ter intercorrências. E quem trabalha com saúde sabe disso. Então, nada mais justo que frisar que isso também pode acontecer e nós aqui temos que falar, olha, se porventura tivermos um aumento no número de casos necessitando de mais leitos de internação, teremos que buscar novamente a grande parceria com os hospitais próprios, privados, privados filantrópicos, privados exclusivamente, que ao longo desses um ano e meio foram um verdadeiro bálsamo para a população paranaense quando abriram as suas portas, aumentaram equipes, aumentaram leitos, atendendo às demandas dos paranaenses frente ao Covid.
Repórter Amanda Iargas.
E a Frente Parlamentar do Coronavírus entrega relatório de trabalho à mesa diretora da Assembleia. Acompanhe a reportagem direto da Assembleia Legislativa do Paraná sobre o assunto.
21 encontros depois, com mais de 40 temas voltados para as áreas social, econômica e da saúde, projetos de lei apresentados e sugestões feitas aos poderes executivos estadual e municipais, o deputado Michele Caputo, do PSDB, entregou à mesa executiva durante a sessão plenária desta segunda-feira, 30 de agosto, um relatório da Frente Parlamentar do Coronavírus da Assembleia Legislativa do Paraná. Um trabalho inédito sobre o qual o parlamentar, que é o coordenador do grupo, traçou uma série de ações com embasamento de especialistas ouvidos, que mais tarde foram adotadas, como, por exemplo, os protocolos sanitários para proteger os trabalhadores essenciais, como motoristas de ônibus e os da indústria, com fornecimento de máscaras adequadas e realização de mais testes. E o requerimento enviado ao Ministério da Saúde pela ampliação da participação do Brasil no consórcio global COVAX Facility, uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em parceria com a ONU, para a aquisição e desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. Reunião que aconteceu em maio de 2020 e contou com a presença da vice-diretora-geral da OMS, a brasileira Mariângela Simão. Outras ações foram citadas por Caputo.
Discutimos muito a questão da vacina, eu mesmo, deputado Amaro, a gente foi até a Pfizer, fomos até o Butantan. Tem uma série de questões que a gente se antecipou bastante e conseguiu fazer o bom debate e apresentar sugestões. Na área da cultura, por exemplo, a gente propôs o Bolsa Cultura Paraná. Quando teve o cancelamento por parte do Ministério da vacinação em gestantes e puérperas, nós trouxemos essa discussão com as sociedades médicas e conseguimos antecipar uma decisão que acabou sendo assumida pela Secretaria de Estado da Saúde para também vacinar. Trouxemos discussão de setores econômicos que foram muito prejudicados.
Os deputados que compõem a frente também visitaram a Universidade Federal do Paraná e o Instituto de Biologia Molecular do Estado para acompanhar os estudos de uma vacina 100% paranaense e também a produção do teste rápido de antígenos para a detecção da Covid-19. 10 vezes mais barato que o RT-PCR e com resultado em apenas 15 minutos. Também foram a São Paulo, onde observaram os avanços da vacinação e da realização dos eventos testes, solicitaram a distribuição de doses da Coronavac para o Paraná, conheceram como funciona o passaporte sanitário, a vacinação de adolescentes e o processo de produção da Butanvac, a primeira vacina nacional, apresentando o resultado em uma audiência pública na semana passada. Mesmo reconhecendo o esforço da Secretaria de Estado da Saúde, a SES, e do Governo do Estado no enfrentamento à Covid-19, Caputo disse que a frente também fez muitas cobranças ao longo desse ano. Criticou a lentidão da vacinação no estado, a demora na retomada das cirurgias eletivas e até o retorno às aulas em um momento crítico da pandemia. E por último, ele sinalizou que o trabalho do grupo deve continuar.
Nós devemos fazer ainda em setembro mais uma sessão. Temáticas são sempre democraticamente discutidas com os membros e nós estamos abertos a todos os setores da sociedade. Tudo que for importante discutir com relação à pandemia antes, durante a transição e depois, nós estaremos discutindo.
O presidente Ademar Traiano, do PSDB, também reconheceu a importância do trabalho da frente e parabenizou o grupo e as medidas adotadas.
Fizeram um trabalho brilhante, com certeza fruto de admiração de nossa parte do Poder Legislativo. O deputado Michele apresentou um relatório inquestionável sobre o seu trabalho, com dados estatísticos, com informações corretas em relação à crise da pandemia que vivemos e, portanto, acho que o Poder Legislativo posicionando-se de uma forma muito presente, quero parabenizá-lo a ele e toda a comissão que faz parte da Frente Parlamentar do Combate ao Coronavírus.
Além de Michele Caputo, outros 30 parlamentares integram a Frente Parlamentar contra o Coronavírus. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
O desembargador Marques Cury, do Tribunal de Justiça do Paraná, rejeitou o pedido de liminar de 8 deputados de oposição ao governo Ratinho Júnior na Assembleia Legislativa contra a lei aprovada pela Casa que autorizou o Paraná a delegar rodovias estaduais para o governo federal para a instalação de novos pedágios. Na ação, o bloco apontava que o texto não especificou quais rodovias e trechos serão delegados, não trouxe a minuta do contrato e não foi analisada pela Comissão de Fiscalização e Assuntos Municipais do Legislativo. A lei aprovada autoriza o governo do Paraná a ceder ao governo federal por 30 anos rodovias estaduais para as futuras concessões de pedágio. E a Receita adia para o dia 30 de setembro o prazo de regularização do microempreendedor individual. Saiba mais com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. O prazo de regularização dos microempreendedores individuais foi adiado para o dia 30 de setembro. Com isso, 1 milhão e 800 mil empreendedores, contributos e obrigações em atraso referentes a 2016 e a anos anteriores, ganharam mais um mês para regularizar a situação. Depois do novo prazo, se não pagarem os tributos em atraso ou não parcelados de 2016 para trás, eles vão ser incluídos na dívida ativa da União. Por causa das dificuldades criadas pela pandemia, não foi incluída a cobrança das dívidas recentes. Existem 4,3 milhões de microempreendedores inadimplentes que devem 5,5 bilhões de reais ao governo federal. Esse número é equivalente a quase um terço dos 12,4 milhões de MEIs registrados no país. Veja esta e outras notícias com acesso gratuito no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
Entre a região dos Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba e o litoral paranaense, o tempo continua nublado, com chances de chuvas fracas, principalmente nas praias. Na maior parte do interior paranaense, tempo estável, sem chuvas e temperaturas mais elevadas. Em Paranavaí, os termômetros chegam a marcar 30 graus, 29 graus em Maringá, 28 graus em Jacarezinho, Foz do Iguaçu e Cascavel, 24 graus em Telêmaco Borba, 26 graus em Pato Branco, 22 em Guarapuava e União da Vitória, e 20 graus é a temperatura máxima prevista para Curitiba e Paranaguá. No próximo bloco, a Assistência Social de Campo Mourão inicia visita de vítimas da Covid-19 na cidade. E paranaenses batem recorde de conquistas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.